para nós com muita misericórdia, com muita bondade. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ensina que cada um a fazer a sua oração, a clamar o Senhor no momento de extrema dificuldade, perigo que corre as vidas na terra. Ajuda-nos, Senhor, salva, acampa os anjos ao nosso redor, toma-nos dos teus braços, Jesus. Tem compaixão. Nós te pedimos, Senhor Deus, escuta a nossa oração, escuta, Senhor Deus, o nosso clamor. Tem misericórdia de nós. Toda a igreja sabe, todos nós, Senhor Deus, sabemos do risco, da dificuldade pela qual nós temos passado. Muitas têm sido as nossas aflições, muitas, Senhor Deus, têm sido, meu Deus, as dificuldades pelas quais nós temos passado. As rogamos ao Senhor, invocamos o teu nome, Senhor. Abra os nossos olhos. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Oh, meu. Oh, meu Pai. Aleluia. Amém, Jesus. É verdade, Senhor.
Alcancei, teu amor me encontrou, rodeados de amigos, e nada me faltou. De joias me cingiu, diamantes e rubis, mas um dia não sei, só sei que me enganei e saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi, e sofrimentos eu caí. E essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Riquezas alcancei, teu amor me encontrou, rodeados de amigos, e nada me faltou. De joias me cingiu, diamantes e rubis, mas um dia não sei, só sei que me enganei e saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi, e sofrimentos eu caí. E essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Lembro da alegria que eu tinha. Dai-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como filho eu volto pra ficar e sair a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões. E me perdi, em sofrimentos eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Lembro da alegria que eu tinha. Dai-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como filho eu volto pra ficar. Eu lembro da paz,
do amor,
dos amigos. Lembro da alegria que eu tinha. Dai-me de novo, ó Pai, restaura minha
comunhão.
Como filho eu volto pra ficar. Riquezas alcancei, teu amor me encontrou, rodeados de amigos, e nada me faltou. De joias me cingiu, diamantes e rubis. Mas um dia não sei, só sei que me enganei e saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões. E me perdi, em sofrimentos eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, eu lembro da paz,
do amor, dos amigos.
Eu lembro da alegria que eu tinha. Dai-me de novo, ó Pai, restaura minha
comunhão.
Como filho eu volto pra ficar. Como filho eu volto pra ficar.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Achou esse, Hélio? Tilda, ajuda lá. Amém. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Amém. Mas agora sem lei, mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas.
A menina não sabe passar Romanos capítulo 3. Vai lá, eu penso.
Amém? Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei, pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Podemos parar. Agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus. Está ligado lá? Não. Tá? Então tem que fechar as janelas. Senão, o ar ligado com essas janelas abertas. Se ligar o ar, tem que fechar as janelas. Isso. Então, meus irmãos, nós não temos lei mais. Então, agora, sem lei, cada um faz o que quer. Não é assim? Sem lei, quando não tem mais lei, cada um faz o que quer. Cada pessoa faz exatamente aquilo que ele quer. E nós cristãos, que cremos em Jesus, não queremos fazer a nossa vontade. Nós não queremos fazer as coisas aleatoriamente. Nós queremos ser reinados, ser dirigidos por Deus. Deus, a lei e os profetas duraram ali até João. Até chegou ali e parou. Chegou ali e acabou. A lei e os profetas foi até ali, até João. De lá para cá, o mundo está à deriva. Cada um faz o que quer. Nós, os cristãos, eu vou repetir, não queremos ficar assim. Nós não queremos ficar. Nós sabemos, está escrito aqui, ó, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, 23. Está dizendo aqui que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós estamos no mundo sem Deus. Amém? Você quer ficar no mundo sem Deus? Não quer. Não é? Tem um lugar que fala, estávamos no mundo sem Deus. Efésios ou então Pedro. Alguém pode localizar para mim aí, por favor. Então, você não quer, ou quer? Você quer ficar entregue à própria sorte? Você quer ficar assim, fazendo a vontade da carne, do pensamento? Você quer que a sua vida vá para o juízo final, sem esperança nenhuma? Quantas pessoas têm morrido no mundo hoje sem esperança? Por quê? Porque morreram, todos pecaram e destituídos. O que que significa destituir? Todos pecaram e destituídos. Até então, a lei dava alguma chance para a pessoa. A lei e os profetas ficavam corrigindo, chamando atenção, não faz isso, não faz aquilo, etc. A partir daí, não tem mais lei. Nós somos um povo, o mundo é um povo sem lei. Povo sem lei. A menina da Dora, está aí não, né? Está aí? Não. Ela teve uma visão na quarta-feira. Quarta-feira, aquela reunião de quarta. Ela teve uma visão e me contou só ontem que ela me contou. Ela via a terra carregada por uma mão. Uma mão carregando a terra, né? Mas pelo jeito que ela falou, eu logo disse, não era uma mão amiga, não era uma mão amiga. Ela falou, não, não era amiga, era uma mão inimiga. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O reino do mundo ainda pertence ao inimigo. Então ele tem poder, autoridade para reinar o mundo. Ele é que governa o mundo. O reino de Deus ainda não chegou. Chegou para você. Então está lá escrito, chegado a vós o reino de Deus. Então Deus reina, você. Deus não tem um reino. Deus não tem um povo aqui na terra. Deus não tem um povo. Aí, se você tiver dúvida, quiser perguntar, você levanta a sua mão, o microfone vai lá onde você está e você pergunta e a gente responde. Eu acho até bom, viu? Eu acho até bom, ajuda. Não atrapalha não, ajuda. Então, Deus não tem um povo. Deus não tem uma nação definida, um povo definido aqui na terra. Ele está formando esse povo. Saiu o semeador a semear a sua semente. Ele está procurando esse povo. Ele não tem esse povo. A terra todinha está nas mãos do diabo, Satanás, da serpente. Acho oito, né? Isso. Efésios 2:12. Olha aí. Efésios 2:12. Efésios 2:12. Lê o 11 primeiro. Porque lembrai-vos que outrora vós, presta atenção, que não está falando com um povo, está falando com uma pessoa. Está falando com você que está lendo aí. Portanto, lembrai-vos que outrora você, gentil na carne, chamado em circuncisão pelos que na carne são, né? Feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Amém, gente? Então, vamos voltar para Romanos. O mundo, ele jaz no maligno. O que é jazer? Né? Jazer. Ele está deitado, entregue. Ele está entregue. Né? O morto jaz aqui, fulano jaz aqui, está deitado, entregue totalmente. O morto, ele está entregue totalmente, ele não tem reação nenhuma. O mundo jaz, ele não tem reação nenhuma, tá? O mundo jaz do maligno. O maligno domina completo. Não tem nenhum poder de reação, não existe por parte do homem. As coisas vão caminhando como estão determinadas pelas escrituras. Por mais que a gente não queira, é assim. É a mesma coisa, a mulher, quando fica grávida, a criança vai sendo gerada lá dentro, 1 mês, 2 meses, 3 meses, queira ela ou não queira, a criança vai crescendo, ela vai chegar até nascer, né? E aí nós temos a figura da noiva, da igreja, e nós temos a figura da prostituta, né? Da outra. São duas igrejas, são dois povos. Então nós que somos cristãos hoje, estamos sem lei ou nós estamos sob a lei? O que você acha? Ninguém vai responder, não? Não tem nenhum para responder? Hã? Sem. Sem lei. Toninho respondeu sem lei. Quem mais quer responder sem lei? Luiz. Então, desce a sala e responde mais. Sem lei. Então, sem lei. Também concordo. Nós estamos sem lei. Significa o quê? Que nós podemos... Uma terra sem lei, faz-se o que quiser. Uma terra sem lei, você faz o que você quer. Essa é a nossa situação. No entanto, sabendo que todos pecaram e estão condenados, né? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, sabendo que toda a terra, todo homem está condenado, e sabendo que há possibilidade de salvação mediante Cristo, mediante a fé em Cristo, nós então resolvemos crê em Jesus para ser salvo. Amém? Nós então resolvemos acreditar em Jesus para ser salvo. E é o que você está fazendo. Então está escrito aqui, ó. Agora sem lei, quando você lê agora, você vai entender melhor. Mas agora sem lei tem se manifestado o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus, não dos homens. A justiça de Deus. Nós não temos que prestar conta com ninguém. Nós não temos que prestar conta. Nós temos que prestar conta com quem? Todo mundo? Com Deus. Nós temos que prestar conta com Deus. Então, você não tem que prestar conta com a mãe, com o pai. Você não tem que prestar conta com o presidente, com o deputado. Você não tem que prestar conta com ninguém, mas você tem que prestar conta com Deus. É a Ele que nós devemos. É a Ele que nós devemos. Amém? É a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Para que todos os que creem, para todos os que creem, não há distinção. Todos nós estamos numa mesma situação, pobre, rico. Todos nós estamos numa mesma situação. Somos devedores, não à carne, mas sim ao Espírito. Presta atenção. Quando eu creio em Jesus, Ele me dá uma coisa chamada Espírito Santo. Quando eu creio em Jesus, aquele que crê em mim será dado. Deus dá o Espírito Santo ao que crê. Aí eu não mais devo, eu não sou mais devedor à carne, a ninguém. Mas aí eu passo a ser devedor a quê? Ao Espírito Santo. Eu tenho que dar satisfação a Deus, que está onde? Em nós. Você fala, mas eu não consigo vê-lo. Não, é pela fé. Nós recebemos esse Espírito pela fé e damos satisfação a Ele pela fé. Eu creio. Quem crê, aqui está escrito, né? Pela fé, você recebe o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito Santo, essa é a situação. Você tem o Espírito Santo? Levanta a mão, por favor, se você tem o Espírito Santo. Não tem, não? Ou então você tem o diabo ainda? Faz isso não, meu povo. Você tem o Espírito Santo? Então a quem que você dá a satisfação? Ao diabo ainda? Vou perguntar de novo. Quem sabe você recebe o Espírito Santo agora. E aí, Toninho, como é que fica? Hã? Tá feia a coisa. Vamos de novo? Você tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Mais uma vez, teve um que levantou até aqui assim e não deu conta de levantar. Satanás não deixou. Amém? Vamos de novo? Você tem o Espírito Santo? Pronto, já melhorou. Nunca você mais deve admitir que você não tem o Espírito Santo. Nunca você tem que admitir, porque senão você continua dando satisfação. Você continua debaixo da lei, você continua dando satisfação pro diabo. Então você tem que prestar conta com o mundo. Mas está escrito aqui, o Espírito Santo é dado ao que crê. Quem crê em Jesus, você está aqui, não é porque você acredita. Isso. Agora, o Espírito de Deus que está em mim, ele pode, de repente, me dar poder, autoridade, dons espirituais, né? Dom de visão, discernimento do Espírito, os dons do Espírito. Deus tem, pode me dar muita coisa, mas não quer dizer que você não tenha o Espírito de Deus. O Espírito Santo é dado a quem crê. Amém? É isso que é. Localiza para mim aí. Está escrito isso que eu estou falando. Amém? O Espírito é dado ao que quer. Quem crê tem a esperança. Tem a esperança da salvação. Mantenha então a fé. Não abre mão da sua fé. Aí, então, a gente dá satisfação ao Espírito. Eu não dou satisfação. A mulher não precisa dar satisfação para o marido. Ela não precisa dar satisfação para a mãe, para o pai. Ela não precisa dar satisfação para ninguém. Mas para Deus ela precisa. Não é só ela não. Ele também, o homem também. Nós somos filhos de Deus. Então nós damos satisfação a Deus, que nos guia, que nos dirige, que nos ensina. Na nossa oração no começo, nós falamos: Senhor, não se cansa de falar conosco, não, de chamar nossa atenção, não. Amém? Vamos aqui em Romanos capítulo 6. Hã? Efésios 1. Lê lá. É bom ler para você nunca esquecer. Efésios 1. Isso. Aqui. Ainda tem, viu? Ainda tem lá no. Jesus falou isso no. Não sei se é Lucas ou João. Tem lá. No 1:13, pode ler, também está escrito: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você pode perguntar para Deus: Senhor, eu tenho o Espírito Santo? Mas se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Também localiza esse versículo aí. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Você quer ser de quem que você é? Você admite não ser de Deus? Ajuda a gente, vai, mexe aí, faz assim, ó. Tá? Vamos agir, ué. Não é não, Alves?
Romanos 8, 9.
O quê? Essa última que eu falei, Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Leia as Escrituras, meu coração. Leia a Bíblia. Você não pode ficar sem Deus. Nós ficamos no mundo sem Deus, nós estamos perdidos. Amém? Então nós somos guiados por esse Espírito. O selo é o Espírito Santo. Você manda uma carta, você quando manda uma carta, você quer que essa carta chegue lá no endereço, você põe o selo e manda. Aí vai chegar lá. O selo é o Espírito Santo que vai nos levar até Deus. Amém? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Então, nós que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Nós não servimos mais ao pecado. O que é o pecado? Por um homem entrou o pecado no mundo. O que é o pecado? Albus, o que é o pecado? Tira, baixa a saia. O que é o pecado? Hã? O espírito maligno, isso. Satanás, fala pra você, isso. Né? A serpente, a antiga serpente, o capeta. Entendeu? É ele. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Aqui está escrito, para que, a fim de não servirmos mais ao pecado. Nós éramos escravos dele. Por que a gente era escravo dele? Mulher, você sabe explicar para nós? Pega o microfone e explica para nós. Levanta e explica para a igreja. Não sabe, não? Por que nós éramos escravos? Você sabe, Luiz, explicar? Por que nós éramos escravos dele? Então pega o microfone e explica para nós. Baixa a saia. Isso. Levanta, Luiz. Levanta. Olha para o povo. Não? Você tem medo? O que você tem, então?
Eu não tenho nada, estou bom.
Então vem cá, Luiz. Vem cá.
Não, mas não, aqui tá bom.
Tá todo mundo quietinho, vem cá.
Não, aqui tá bom.
Levanta, olha pro pessoal.
Não, irmão.
Então explica, vai.
Explicado aqui, na próxima eu vou.
Ah.
Se o senhor puder refazer a pergunta para eu responder exatamente.
Tá bom. Qual foi a pergunta que eu fiz pra ele, Toninho? Por que o homem se tornou escravo do pecado? Aqui está escrito assim, ó. Está escrito assim. A fim de não servirmos mais ao pecado. A fim de não servirmos mais ao pecado. Nós servíamos ao pecado? Nós éramos escravos do pecado?
Sim.
É?
Sim.
Nós éramos escravos do pecado. Cristo nos libertou?
Sim.
Nós éramos escravos do pecado? Não éramos? E Cristo então nos libertou. Por que nós éramos escravos do pecado? Essa é a pergunta.
Porque uma vez o pecado tendo entrado no homem, ele nunca mais saiu. Né? Um dia, né, por um homem entrou o pecado no mundo e nunca mais ele saiu. E a partir desse momento, o homem passou a viver regido pelo governo do pecado. O homem passou a morrer, uhum. O homem passou a adoecer, o homem passou a fazer coisas que não era da natureza dele, como o homicídio, isso. O adultério, a prostituição, a mentira. E ele passou a servir esse modo de vida do pecado.
Isso. Então, é o seguinte: quando alguém é vencido, ele torna escravo do vencedor. O homem foi vencido pelo pecado, o homem foi vencido pela serpente e se tornou escravo da serpente, não é isso, Luiz? O homem foi vencido pela serpente. Vocês concordam? E então toda a humanidade, por um homem, entrou o pecado e foi passando de um para o outro, e de repente tomou conta de todo mundo. Todos se tornaram escravos. Porque aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. E o homem, então, foi vencido por Satanás. Aí veio um mais valente do que o Satanás. Veio um mais valente, venceu o que tinha me vencido e me libertou. Não é isso, Luiz? Então, por que o homem era escravo do pecado? Porque ele foi vencido pelo Satanás e se tornou escravo do pecado. O valente venceu, aí veio um mais valente e venceu essa serpente e libertou você. Libertou você. Então aquele espírito que estava em você não está mais. Qual é o espírito que está em você? O Espírito Santo. É a quem você deve satisfação. Amém? A quem você chama de Pai. A quem reina você, guia você, dirige você, ama você. A quem você serve. O Espírito que está em você. Amém? Deu para entender? Então, quando nós nós temos agora a nossa consciência, eu não faço isso, não é porque por causa de fulano, bertano, cicrano, não é porque existe uma lei, não, eu não faço isso para não desagradar, para não entristecer o Espírito que está em mim, para não magoar o meu Senhor, meu Deus. Não é assim? Então aí, isso vai me santificar. Isso vai cada vez mais me aperfeiçoar, me tornar um cidadão justo, perfeito, no meio de um mundo imperfeito, no meio de uma geração incrédula. Então nós devemos ao Espírito que está em nós. É Ele que me salva, que me livra, é Ele que me governa, é Ele que me dirige. Amém? Versículo 11. Renata, lê, por favor. Dá um trabalhinho para a Renata, né? Então, versículo 11.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus.
Repete.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus.
Mais uma vez.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado.
É assim que você fala, Renata? É assim que você faz, Renata? É? Você se considera morto, para o pecado. O pecado não tem. Para ele, eu me considero morto. Não adianta ele vir, porque eu estou morto. Mas eu vivo. E a vida que eu vivo. É assim que você faz? É assim? Vamos de novo? Mas essa máscara ajudou vocês demais, né? Eu queria ver sua cara e você não deixa, viu? O pecado vem até você. Não entra. Por quê? Para ele você não vive, para ele você está morto. E uma pessoa que está morta, ela não pode fazer nada. Uma pessoa que está morta, ela não pode fazer nada. O que, que o pecado vai fazer comigo se eu estou morto para ele? Mas eu estou vivo. A vida que eu vivo para Deus. É assim que você vive? Ou é assim que você quer viver? Ou assim que você precisa viver? Amém? Então, a vida que eu vivo hoje, essa é a vida nova, é a novidade de vida. É a vida que Jesus falou, quem não nascer de novo. É a vida nova. É a nova vida, é a novidade de vida. A vida que Deus me deu, né? Eu nasci para. Tem uma música que fala: eu nasci. Eu nasci para ser uma morada, né? Eu nasci foi para. Mas é esse nascimento, essa nova criatura que você é. Você não é uma nova criatura? Você se considera. Aqui está escrito assim, ó. Vê assim, ó. Assim também vós. Considerai-vos morto. Eu não sirvo para o mundo. Por que, que eu não sirvo para o mundo? O mundo não me quer. Eu estou morto. Para ele eu estou morto. Mas para Deus, amém? Para Deus, ó, eu estou vivo, cada vez mais vivo, para Deus. Versículo 18. Leu 17 e o 18.
Mas graças a Deus que.
Então você fala, graças a Deus. Quem fez isso em mim? Por isso é que eu falo, graças a Deus. Quando a gente fala graças, a gente quer atribuir a Ele o feito. Graças a Deus. Que agora. Né, eu sou livre. Cristo nos libertou para que nós pudéssemos, né, de decidir quem que eu quero servir. Eu não quero mais servir ao pecado, eu quero servir a Deus. Vai, Renato.
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
Lê de novo e explica.
Mas graças a Deus que,
tendo sido servo do pecado. Isso quer dizer que todo mundo um dia foi servo do pecado. Ou então ainda é. Mas o nosso povo não é. Essa igreja não é. Nós fomos servos do pecado um dia. Eu fui. E olha que eu fiz muita coisa para ele. Mas agora eu quero recompensar e fazer muito mais para Deus. Né? Tendo sido servo do pecado,
obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
Obedeceste de coração. Eu não fui forçado. Eu não fui obrigado. Obedeci de coração. Eu não fui obrigado. Ninguém foi obrigado. Obedeceste de coração a forma de doutrina, o evangelho, a doutrina de Cristo. Obedeci de coração. Que mais?
E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Entendi.
E, libertados do pecado,
olha aí,
fostes feitos servos da justiça.
Isso. Amém? Que coisa boa, né? Não? Amém, gente? Não é bom ler as escrituras entendendo? Né, Rebeca? Ler as escrituras entendendo. Que maravilha. Continua, filha.
Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim...
Aonde você está? Qual?
19.
19?
Isso.
É, e libertado do pecado, 18, foram feitos servos da justiça, né? Mas, lembro, se lembro, é interessante, tem esse jazinho que eu quero mostrar aqui o um negócio. Onde é que está? Está aqui, ó. No 13, lê o 13 para mim.
Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Ele leu 12 e o 13.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
É, ele está falando aqui para você. Deus está dando autoridade para você sobre ele, falando para você, ó, não precisa obedecer a ele, não precisa aceitar ele. Deus está dando para você autoridade. O que mais? 13.
Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade.
Isso.
Mas apresentai-vos a Deus.
A Deus, apresenta a Deus. Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Amém? Apresenta a Deus. O que mais?
Como vivos dentre mortos.
E os como?
Como vivos dentre mortos.
Como vivos?
Vivos.
Quem tem na sua tradução outra coisa? Luiz está dizendo aqui que na dele tem o que, Luiz? Redivivos, redivivos. Sabe o que, é que significa redivivos? Redivivo, uma pessoa que retornou à vida. Então nós, quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos para Deus, vivo para o pecado. Agora nós morremos para o pecado, estamos vivos para Deus, voltamos à vida. E essa vida que nós temos ela hoje, ela é eterna. Eterna. A morte não mais vai ter poder sobre você. Você já passou da morte para a vida. Amém? Nós estamos no corpo. Nós só estamos no corpo. Mas nós já fazemos parte do povo de Deus que está no céu. Somos cidadãos do céu. Nós somos membros da família de Deus. Não vou falar mais nada, não. Chega. Amém? É bom ler a Bíblia, não é bom? Amém. Graças a Deus. Que coisa boa. né? Mas isso é verdade. Cidadão do céu, membro da família de Deus, tem o Espírito Santo, não precisa obedecer, não apresenta o seu corpo para o pecado, apresenta o seu corpo para Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Aí toda a escritura é favorável a você. Todos os salmos, e aí etc. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus? Pai nosso, querido, amado. Aí quando você vai fazer a oração, você pode falar muita coisa desse Deus que te salva. Querido Jesus, o Senhor me libertou, me salvou, me tirou da escravidão do pecado, me levou para Deus. Hoje eu posso servir ao Senhor. Hoje eu posso, Jesus, dizer: eu sou livre. Eu sou livre para te amar. Eu sou livre, Deus, para fazer a tua vontade. Eu sou livre, Jesus, para ler as escrituras, para orar ao Senhor, pedir ajuda. Eu sou livre, Senhor Deus, para dar satisfação ao meu Deus, aquele que tem me amado sobre tudo, que tem me ensinado o caminho da vida, que tem me dado esperança, tem aberto os meus olhos, tem feito maravilhas na minha vida. Eu sou livre, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Se tiver uma coisa assim que puder cantar e agradecer, obrigado, amém, graças a Deus, louvado, etc. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Pai, pela libertação, pela salvação. Oh Deus, pela liberdade de poder dizer: o Espírito do Senhor está em mim. Pela liberdade de poder dizer: Pai, Pai que está em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, 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 amém. Aleluia. Graças te dou, Pai. Toninho, vai contar aquela. Graças te dou, Pai, por tua palavra. Amém. Aleluia. Amém.
Por tua bondade,
isso.
Por tua palavra,
por teu amor,
graças te dou, meu Pai, por mostrar o caminho, me tirar dos espinhos que o inimigo plantou. Graças te dou, meu Pai, por tua bondade, por tua palavra, por teu amor. Graças te dou, meu Pai, por mostrar-me o caminho, me tirar dos espinhos que o inimigo plantou. e é por tua graça, e é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. E é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. Graças te dou, essa te dou, meu Pai, por tua bondade, por tua palavra, por teu amor. Graças te dou, meu Pai. Me tira dos espinhos que o inimigo plantou, e é por tua graça, e é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. E é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. E é por tua graça, e é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer. E é por tua graça, e é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. Graças te dou, meu Pai, por tua bondade, por tua palavra, por tua palavra, aleluia, por teu amor. Graças te dou, meu Pai, por mostrar meu caminho, me tirar dos espinhos que o inimigo plantou. E é por tua graça, e é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o seu amor. E é por tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. E é por tua graça, e é por tua graça, e hoje estou aqui para louvar e engrandecer. É tua graça que hoje estou aqui para louvar e engrandecer o teu amor. Para louvar e engrandecer o teu amor.
Para louvar e engrandecer o teu amor.
Amém. Amém. Graças a Deus. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês todos.